Candidato vencedor do primeiro turno aqui no estado do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, primeiro, parabéns, bom dia.
Bom dia, Andressa, bom dia, Jane Guerra, bom dia, Rosane de Oliveira, bom dia aos ouvintes da Gaúcha.
Bom, agora, passado essa primeira parte, passada a primeira parte, começam as negociações que já estão acontecendo. Eu quero começar falando com o senhor sobre estratégia, porque um quarto dos votos foi para Edgar Preto. Como é que o senhor pretende pegar uma fatia, pelo menos, desses votos que foram para o PT?
Bom, primeiro, para além de partidos, né, a gente tem que amar as pessoas, né? E quando a Denise e eu tomamos a decisão de poder enfrentar esse desafio e poder construir essa possibilidade de um novo caminho para que o Rio Grande do Sul pudesse enfrentar os próximos 4 anos, é um caminho que passa por um senso de missão muito forte, no sentido de transformar a vida das pessoas. E a gente também tem a consciência, né, de saber que, bom, se nós formos a escolha de Deus e do povo gaúcho para governar o Rio Grande nos próximos 4 anos, a gente tem que cuidar de todos, né? É como eu digo sempre, a pessoa quando chega na emergência do hospital, ninguém pede a ficha de filiação partidária dela. E ela precisa ter o melhor atendimento possível. Quando nós fizemos o auxílio emergencial, lá no forte da pandemia, quando tudo estava trancado, as pessoas não tinham o que comer em casa, chegamos a 68 milhões de brasileiros, nós nunca perguntamos em que partido as pessoas eram filiadas. Nós servimos as pessoas, nós cuidamos das pessoas. Eu tenho hoje uma alegria muito grande, eu já comentei com vocês, quando eu cheguei lá no Cidadania, programa Criança Feliz, que cuida das crianças de 0 a 36 anos, 36 meses de idade, e das gestantes, atendi em torno de 900 mil crianças, né? 750 mil crianças e 150 mil gestantes. Hoje ele atende 1 milhão e 800. Então esse volume muito grande, que precisa ainda ser aumentado. Nós aqui no Rio Grande do Sul, se formos escolhidos, né, pelo povo gaúcho, nós vamos cuidar bem, né, da primeira infância, porque ela é vital para transformar o presente e o futuro, né, das nossas crianças aqui no Rio Grande do Sul. A mesma coisa, ninguém fica perguntando quando o ativador da prefeitura, o ativador da prefeitura vai na casa da família, não está preocupado se aquela pessoa votou no A, no B ou no C. Ela está preocupada em transformar a vida daquela família através daquela criança. Então, são com esse tipo de cuidado, com esse tipo de olhar, com esse tipo de conceitos que a gente vai se apresentar ao eleitorado, na mesma sequência que a gente veio do primeiro turno. Nós conseguimos conectar com uma parcela muito importante da sociedade gaúcha, e nós acreditamos que essa proposta vai continuar tocando nos corações. E agora, na hora da decisão, eu tenho certeza que a gente tem todas as possibilidades de poder manter esse caminho e, bom, construir aí, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, um verdadeiro novo caminho para o Rio Grande do Sul, tendo aí uma família que se dedicará a cuidar das famílias gaúchas, né? É esse o sentido dessa presença da Denise junto comigo nessa construção dessa candidatura, que não é de uma pessoa solta, não é um... Não tem como objetivo, né, um projeto de poder. Tem como fundamento a verdade e como missão um projeto de poder, de transformação de vida das pessoas, e não um projeto de poder. Essa é a nossa grande diferença.
O senhor tem alguma estratégia específica para tentar atrair aqueles eleitores que no primeiro turno votaram branco ou nulo ou não compareceram nas sessões e que são mais de 1 milhão no Rio Grande do Sul?
Olha, Rosane, tu toca talvez no ponto mais importante para todos nós. Eu acho que não é só tarefa minha, tarefa de todo mundo que está na eleição, né? A gente não pode olhar para um grau de afastamento. Porque, por que a pessoa não foi votar? Porque ela resolveu se afastar do processo de decisão. Mas isso não é possível. Numa democracia, a gente precisa motivar as pessoas para que elas participem do processo decisório. Aconteceram muitas coisas ruins no nosso país, nos anos anteriores. A gente conseguiu, com muito trabalho, com muito empenho, recuperar o Brasil. Quer dizer, a gente sabe que a vida está difícil. Eu converso com as pessoas, né? Trabalhador. Bom, nós enfrentamos duas guerras, né? A guerra da pandemia enfrentamos aí os resultados, né, da guerra da Ucrânia e da Rússia. Nós vamos acompanhar vocês aí na atualidade, vão acompanhar os reflexos agora da chegada do inverno no continente europeu, né? Eles já tiveram que assinar lá as suas usinas atômicas, as de carvão, e eles vão começar a queimar florestas, não tem outro jeito, eles precisam de energia, né? Então isso vai ter impacto. Mas eu dizia que aqui a gente conseguiu, com muito esforço, baixar o custo da gasolina. Com isso, alguns alimentos já baixaram o seu custo. A Jane acompanha isso cotidianamente. A gente conseguiu controlar a inflação, enquanto em outros países ela explodiu. Ou seja, o Brasil está arrumado. O Brasil encontrou um caminho. Ninguém emprega 98 milhões de pessoas, como é o caso da ocupabilidade no Brasil, porque mistura o emprego formal com o emprego formal, com a menor taxa de informalidade da vida brasileira. A gente não pode esquecer, nós recebemos o Brasil com 13 milhões de pessoas desempregadas. Hoje nós estamos ali no limiar dos 9 milhões para baixar para os 8. O ano passado geramos 2 milhões e 731 mil empregos de carteira assinada. Esse ano nós estamos nos aproximando já dos 2 milhões. E a gente só está com o cômputo até agosto, o cômputo de setembro não chegou ainda. Nós vamos virar os 2 milhões agora em setembro. Então isso projeta um país que, apesar das dificuldades, apesar da dona de casa sentir no bolso, ele vem melhorando e a gente pode melhorar mais. Agora, a condução que o Brasil escolheu de ter um governo que não desperdiça dinheiro, que simplifica a vida das pessoas, que melhorou a vida de quem gera emprego e renda, e aí aparecem as oportunidades. Então, as pessoas também entendem isso. Eu tenho certeza de que o povo brasileiro vai, e o gaúcho em especial, vai votar, vai reduzir essa abstenção. Eu tenho essa expectativa, Rosana. Tu toca talvez no ponto primordial dessa eleição. Essa eleição será decidida por quem sair de casa no dia 30. E esse é o trabalho de todos nós, que acreditamos na democracia, independente da nossa conotação política. Nós temos que motivar as pessoas para que elas tomem a decisão soberanamente.
Jair Bolsonaro teve uma votação muito expressiva aqui no Rio Grande do Sul. Como é que o senhor está trabalhando a participação dele agora na sua campanha?
Bom, eu sou Jair Bolsonaro nesse projeto desde abril de 2017, né, quando ninguém caminhava do lado dele, né? Eu me lembro de uma entrevista de uma amiga de vocês e minha, né, da Carolina Bahia, que durante muitos anos trabalhou aí na Gaúcho. E ela me disse: mas deputado, o senhor vai ficar ao lado do deputado Jair Bolsonaro? O senhor não acha que isso é uma aventura? Eu disse: não, isso é uma transformação, eu disse para ela. E ela tinha muitos pontos de interrogação, né, na cabeça dela naquela época, como todas as pessoas tinham, né? Eu sabia o coração que estava lá dentro daquele ser humano, né, que é um coração generoso, uma pessoa bondosa, que tem um amor fantástico pelo Brasil, né? Então eu estou lá ao lado dele desde abril de 17, para a gente ter assim um marco oficial, vamos dizer assim, né, da nossa relação nessa caminhada. Então ele vai vir a Porto Alegre, né, ou ao Rio Grande do Sul. Nós vamos montar alguns eventos. Conversei com a equipe dele ontem, né, com o pessoal do gabinete e o pessoal que está coordenando a parte eleitoral, né, das movimentações dele. Vou ter uma conversa com ele um pouco depois aí do anúncio que nós vamos fazer hoje aqui. Deve estar o governador Ibanez, né? Deve estar presente aí na continuidade dos apoios. Ontem ele recolheu 3 apoios muito importantes, que foi o Zema, o Rodrigo Garcia, né, e o Cláudio Castro, lá do Rio. São 3 colégios eleitorais muito relevantes para uma eleição. Eu não tenho nenhuma dúvida da reversão desses números e que a gente vai caminhar para a vitória. E aqui no Rio Grande do Sul nós vamos ampliar, eu não tenho nenhuma dúvida disso. O presidente deve chegar a algo próximo de 60% dos votos no segundo turno.
Bom, eu quero saber um pouquinho dos seus planos, obviamente, aqui para o Rio Grande do Sul. Tem vários ouvintes aqui pedindo posicionamentos claros dos 2 candidatos que foram ao segundo turno. Por exemplo, a respeito do Banrisul. O senhor já falou no primeiro turno sobre isso, mas quero que o senhor deixe claro aqui qual a sua posição em relação ao Banrisul em um eventual governo seu.
Bom, primeiro, né, o Banrisul não será privatizado no meu governo. Não será privatizado. E por que não será privatizado? Porque economia é um ecossistema. O Banrisul tem ativos de 110 bilhões de reais. Isso é 20% do nosso PIB já. O Banrisul tem 46 bilhões na tesouraria em títulos do Tesouro Nacional. Ou seja, esses recursos, eles poderiam ser uma grande alavanca de desenvolvimento aqui para o Rio Grande do Sul. O que eu mais encontro, quando eu fiz aquele programa que eu já comentei com vocês aqui, o Ouvindo Rio Grande, que nós fomos a todas as regiões, conversar lá com os Coreds, conversar com as associações de prefeito, conversar com os vereadores, conversar com as lideranças do agro, da indústria, do comércio, do varejo dessas regiões, as nossas cooperativas, que são tão importantes, as nossas universidades comunitárias gaúchas, que têm que ser olhadas com muito carinho e valorizadas, e serão, se for escolhido governador. O que eu mais ouvia é, nos falta, não é muita coisa, nos falta um financiamento para poder atualizar lá uma oficina, para poder melhorar a condição do restaurante, para melhorar a condição de estudos de beleza, para botar o ar-condicionado na loja. Ou seja, não são investimentos pesados, são investimentos fundamentais para que o micro e pequeno eles possam prosperar. E no ecossistema financeiro, um banco como o Banrisul pode cumprir um papel extraordinário. Se a gente puder, e a gente pode, porque tem gente competente para isso, primeiro, tem que despartidarizar o banco, despolitizar. Eu estou declarando aqui duas coisas. Não vai ter nenhum político no banco. Zero. De partido algum. Nem do meu. Segundo, nós vamos abrir espaço para os técnicos do Banrisul poderem ser valorizados e ocupar posições importantes. Vamos buscar profissionais que tenham essa mentalidade de fazer a atualização do banco. O banco tem uma inserção digital importante que ele tem que conquistar. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar com o banco para ele ser essa grande alavanca de desenvolvimento. Eu, quando estive no Ministério do Trabalho, eu descobri que a área de serviços, né, e particularmente o turismo, responde muito rápido. É pouco investimento e muito retorno em emprego e renda. E nós temos áreas do Rio Grande do Sul que se prestam a isso, né? E que estão lá, esquecidas, que é uma, Missões, que é outra, o que eu vejo, né, que eu declarei naquela reunião que nós fizemos aqui com os tradicionalistas gaúchos, eu vejo o maior parque folclórico do mundo a céu aberto, pegando uma linha que sai de Caçapava, vai até Pelotas, desce ali por Piratini, vai até lá embaixo em Erval e vai até Bagé, depois do Pedrito, Livramento, vai até Uruguaiana e sobe pela 290. Aí tu tem, até São Gabriel mais ou menos, tu tem aí uma área extraordinária, completamente inexplorada, não articulada, uma região que tem uma baixa geração de empregos. Se entrar o turismo forte, pode ser uma nova Gramado. Tem que enxergar essas coisas. Né?
Sobre a Corsã,
e aí o Banrisul pode ser vital para isso.
Sobre a Corsã, se não for definido nesse ano,
será?
Qual é a sua proposta, qual é o seu posicionamento?
Bom, a Corsã é o seguinte, a modelagem da Corsã foi muito ruim, é por isso que ela não conseguiu avançar, né? Não foi bem construída a modelagem. A modelagem estava a favor ou de interesses corporativos ou de interesses empresariais futuros, né? Não estava a favor das pessoas. Eu digo sempre, vocês estão falando com a pessoa que no ano de 2019 coordenou o programa de parceria de investimentos do governo presidencial Bolsonaro. Lá nós conquistamos quase 450 bilhões de investimentos privados para o Brasil, dos 900 bilhões que nós obtivemos ao longo desses quase 4 anos de governo, né? E quando eu cheguei lá, nós tínhamos mais ou menos 11 áreas de concessão. Quando eu entreguei, né, para o Ministério da Economia, eram 22 áreas. Nós dobramos. Então, lá tem, desde o Baixinho do Irecê, lá na Bahia, é uma área para que se faça um ramal de irrigação e possa ser explorado, porque o Baixinho do Irecê pode ser a nova Petrolina. Para quem não sabe, Petrolina é o maior produtor de frutas do mundo, né? Exporta para o mundo todo, né? E trouxe muita riqueza para aquela região da Bahia. Nós colocamos lá, por exemplo, Fêmea. Aqui é o nosso Fêmea de Porto Alegre. A 290, quem... colocou lá a possibilidade de que ela fosse construída pela iniciativa privada, a duplicação dela, fui eu que fiz isso. Então, as 3.500 creches que nós herdamos do governo Dilma, inacabadas, estão lá. Os postos de saúde também inacabados estão lá. Por quê? Porque a iniciativa privada pode ser um grande parceiro para a construção desse tipo de obra pública. Não, a gente não tem que separar, isso aqui é só público, isso aqui é só privado. Então, nesse sentido, a Corsã precisa ser reanalisada, o foco tem que estar na missão de entregar saneamento e água de qualidade para as pessoas a custo baixo, e daí tem que fazer uma nova modelagem. A nossa equipe está trabalhando nisso, nós estamos debruçados sobre isso, para que, bom, de novo, se for da vontade do povo gaúcho e de Deus que a gente seja escolhido, a gente vai buscar um caminho diferente para Corsã.
Eu só peço que o senhor deixe bem claro essa posição. Pessoas. Eu só peço que o senhor deixe bem claro. No Banrisul, o senhor disse bem claramente, não será privatizado. Na Corsã, sim, há essa chance, mas com uma análise nova a respeito do modelo, é isso?
Claro, não, mas e com um dado importante, né? Ela poderá, e poderá ser parcialmente, ela não precisa ser totalmente privatizada. Ela pode ser dividida por regiões, ela pode ser dividida por prestação de serviço, por áreas de atuação. Eu não tenho nenhum problema, e acho que ninguém tem nenhum problema em que a iniciativa privada participe, né? Isso é muito saudável, né? Nós temos várias privatizações no Brasil que tiveram sucesso. Agora, o que, que precisa? Ela precisa ser a favor da população, é como rodovia. Todos esses conjuntos que foram preparados pelo atual governo, eles são contra o cidadão. É muito bom para a empresa que vai ganhar a concessão, mas é muito ruim para o cidadão. Então, quando eu digo que no primeiro mês de governo eu vou terminar com a EGR, vai acabar. Os servidores nós vamos realocar, não tem problema nenhum. Não vamos deixar ninguém na rua da amargura. Agora, o que não pode é continuar uma estrutura que não serve para coisa nenhuma, só para cabide de emprego. Aliás, já teve problema, né, no atual governo. Então, é por isso que nós precisamos ter a clareza de que quem é que nós temos que servir? As famílias gaúchas. A vida das famílias tem que ser melhor. E para isso vai ter a determinação e a obstinação de alguém que, se for o escolhido, vai se sentir honrado e vai dedicar todo o seu tempo para transformar para melhor a vida das famílias gaúchas em cada canto do Rio Grande do Sul.
Candidato, na última vez que nós conversamos aqui, a Andressa lhe perguntou como seria o seu relacionamento com o presidente caso o eleito seja Lula. No primeiro turno, e o senhor dizia, não acredito nessa hipótese. Bom, essa hipótese existe, hoje ele é finalista, ficou em primeiro lugar na eleição do primeiro turno e agora temos um segundo turno em disputa. Caso ele vença a eleição, como é que será a sua relação com o governo federal?
Bom, primeiro, se o Lula vencer a eleição, será uma tragédia para o Brasil. Porque nós vamos perder todos os avanços que fizemos nesses últimos 4 anos. Lembrar, por exemplo, que em 2015 e 2016, por conta da equipe do presidente Lula e da presidente Dilma, o Brasil destruiu 2.800.000 empregos. Foi 1 milhão, quase 1,5 milhão num ano e 1,3 milhão no outro. Ou seja, não havia crescimento, havia destruição de empregos. Esse é o fato. Claro, a mídia engajada ocultava isso, né? Parece que todo mundo oculta as coisas que aconteceram lá, né? Mas eu continuo, Rosane, firmemente acreditando que a reação da sociedade brasileira no segundo turno, ela vai mudar essa condição. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o presidente Jair Bolsonaro vai vencer a eleição.
Mas, né? A pergunta, candidato, agora, não é se o senhor acha ou não. A pergunta é como vai ser a relação caso ele vença? Sim. Que é uma possibilidade.
O que será uma tragédia para o Brasil vai ser se esta hipótese nós vamos ter que enfrentá-la dentro do que a Constituição determina.
Tem um grupo de empresários, candidato, que votou em Bolsonaro e votou em Leite. E que, inclusive, está pressionando Leite, descontentes com a possibilidade de que Leite viesse a apoiar, né, a buscar e apoiar Lula agora nesse segundo turno. O senhor vai fazer alguma coisa para alguma articulação, vai fazer alguma coisa para atingir esse grupo de empresários ou vai esperar para ver o que vai acontecer?
Eu não entendi. É um grupo de empresários que quer o quê?
Há um grupo de empresários que votou no primeiro turno em Bolsonaro e em Leite. E que agora, inclusive, está pressionando o outro candidato, né, seu oponente, para que ele não apoie Lula no segundo turno, né, e não busque o apoio de Lula no segundo turno. Porque eles apoiam Leite, mas não apoiam Lula. Né? E o senhor pretende fazer algo em relação, alguma articulação a esse grupo de do empresariado?
Olha, o voto é livre, né? A gente está apresentando um conjunto de propostas, de ação, de estruturação do Estado, né? Muito diferente, né? Por exemplo, a Casa Civil do futuro governo, se eu for escolhido por Deus e pelo povo gaúcho, ela será no padrão da OCDE, um centro de governo. O Estado do Rio Grande do Sul nunca conheceu isso, aliás, porque a União nunca teve isso. A União teve isso quando eu cheguei lá. Na Casa Civil, instalamos. Então, metas, a cada 90 dias tu afere, a ampla publicidade, a população cuida a execução orçamentária e cuida a execução dos programas de governo, tu tem desempenho para cumprir, secretário tem meta, ou seja, o nosso modelo de gestão será o modelo que deu certo no Brasil. Ou alguém acha que o Brasil se tornou na 10ª economia do mundo, tem hoje o maior volume de pessoas trabalhando da sua história, porque nada foi feito? Não, muito foi feito. E foi feito justamente olhando para quem gera emprego e renda com respeito. A minha pergunta é, a conduta do atual governo em relação a quem gera emprego e renda, ela foi, na regra, boa, acolhedora ou foi episódica? Essa é a diferença. Então, é claro que a escolha é individual, eu sempre vou respeitar. Agora, do ponto de vista de gestão, o que nós estamos preparando para o Rio Grande do Sul é um novo caminho, porque nunca foi experimentado. Aonde eu vou, os empresários me dizem, tá, mas depois que tu virar governador, eu vou conseguir falar contigo no Palácio? Eu digo, mas tu não vai ter que ir no Palácio, eu que vou estar aqui. Eu já tenho encontros com as principais entidades representativas do setor produtivo do Rio Grande do Sul, já agendadas para várias e várias regiões do Estado. Ninguém vai precisar ir atrás do governador. É o governador que vai atrás das pessoas. Por quê? Porque essa é uma nova forma de se conduzir. Eu não tenho, e nenhum ser humano tem, solução para tudo. A gente precisa saber construir com diálogo e com entendimento os caminhos de solução. E é isso que nós vamos fazer. Com a mesma humildade, com a mesma fé. Eu volto a dizer, o Onyx e a Denise são pessoas comuns que têm a consciência que poderemos ter, na vontade dos gaúchos e na vontade do Deus que a gente serve, a missão de poder administrar o Rio Grande do Sul para os próximos 4 anos. Mas essa missão será cumprida sempre com o conceito de servir as pessoas, independente da sua posição política, da sua posição econômica. Pessoas são pessoas. Eu aonde vou, e as pessoas que me acompanham há muitos anos sabem disso, eu olho todo mundo dentro do olho, eu quero saber quem é o ser humano que está lá dentro. Para mim, a casca não vale nada. Porque quando a gente vai embora, todo mundo tem o mesmo destino. Então, na medida que seja assim, a minha relação será assim, com as pessoas, com as regiões e com o compromisso de transformar. Todo dia eu vou levantar, vou botar meu joelho no chão, como eu faço todo dia, vou pedir para Deus me capacitar e me dar condição de poder responder às expectativas das pessoas. Agora, muitas vezes Deus vai usar outras pessoas para me mostrar qual o caminho que tem que ser seguido. É assim que ele fez, está aí na Bíblia. Quem lê a Bíblia encontra inúmeros momentos onde Deus usa outras pessoas para poder mudar a história da humanidade, ou a história de um povo, ou a história de uma pessoa. Então, eu confio nisso e tenho certeza que nós vamos construir uma relação lastreada na verdade e no serviço. A Denise e eu viemos para governar o Rio Grande para servir os gaúchos.
O senhor tem falado muito na Denise, várias vezes o senhor falou, ela na campanha eleitoral esteve sempre muito presente, inclusive nos debates, sempre nos intervalos falando com o senhor. Qual será exatamente o papel dela? O senhor fala quase como se vocês fossem uma única pessoa. A Denise e eu vamos governar. E o senhor é o candidato. Queria entender melhor qual será esse papel dela a que o senhor se refere.
Na Bíblia está escrito de que quando há um casamento, e dois é melhor do que um, de que o casamento transforma aquele casal numa corda de três dobras, que é o casal, cada um na sua individualidade, que se transforma numa coisa só, e a terceira dobra, para quem tem fé, é Deus, né? Que é uma dobra mais importante. Então, nós funcionamos como casal e como família de verdade. Então, eu imagino a Denise nos ajudando o tempo todo, trabalhando, principalmente na área social. Ela tem um trabalho de voluntariado muito grande ao longo da sua história de vida, né? A Denise foi uma pessoa que nasceu numa comunidade muito pobre em Brasília, que é a Vila Planalto. Ela recebeu oportunidades exatamente através do trabalho social de entidades que permitiram que ela pudesse depois se desenvolver, se formar, se constituir como pessoa, né? E ela tem essa vontade no coração dela muito grande de poder transformar a vida das pessoas para melhor. Ela é uma mulher de muita fé, ela busca levar a palavra de Deus. Na Bíblia diz que a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo, né? Então é o que a gente pretende ser, é que a gente tenta ser, né? O tempo todo. Então, quando tu tem uma família, quando tu é um casal, eu acho que o Rio Grande do Sul, para ter esse novo caminho, é muito importante que seja o casal, porque aí ninguém está solto, né? A gente não está aqui para a honra e glória da Denise ou do Anix, a gente está aqui para a honra e glória do Deus que a gente serve, né? Essa presença e esse tipo de conceito que a gente tem, ele vai atuar para transformar a vida sem olhar se a pessoa é filiada no A, no B ou no C ou no D, né? A gente vai, vencida a eleição, cuidar de todos, porque esse é o nosso dever.
Ok, nós lhe agradecemos, candidato Onyx Lorenzoni. Falaremos em mais oportunidades. Essa é recém a primeira entrevista após o resultado do primeiro turno. Ainda tem debate, ainda tem mais entrevista lá na reta final. Muito obrigada, bom trabalho para o senhor, boa campanha.
Eu que agradeço a ti, Andressa, a Giane, a Rosane. E vamos conversar sim, porque quanto mais conversarmos, mais os gaúchos vão entender o quanto é importante saírem de casa, irem às urnas, e ajudar a decidir o futuro do nosso amado Rio Grande e do nosso amado Brasil. Muito obrigado.
Obrigada. Onyx Lorenzoni, candidato que venceu o primeiro turno e agora disputa o segundo turno aqui no Rio Grande do Sul. A gente fez 27 minutos com o candidato, então amanhã faremos 27 minutos também com o candidato Eduardo Leite, aqui nesse mesmo espaço do Gaúcho Atualidade.